Eu quero começar hoje no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Por favor, abra aí na sua Bíblia, em sua casa, você que está me acompanhando pela TV, pelo YouTube, pelo Saraplay. Diz assim: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja da capital do império. E ele diz assim: o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés, em breve, a Satanás. Eu acho que Paulo não está falando da profecia da segunda vinda de Jesus, porque esse texto é um texto que lembra-nos de Gênesis capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando Deus põe inimizade entre Adão e a serpente, e ele diz: tu lhe ferirás o calcanhar, né? A serpente ferirá o calcanhar de Adão e ele te esmagará a cabeça. Falando sobre Jesus Cristo, que era descendência, que seria descendência de Adão. Mas Paulo fala sobre o que então? Paulo está falando do Deus da paz, o Deus que quer paz em nossas vidas, paz em todas as áreas. Paz quer dizer o centro de si mesmo. A palavra paz, shalom, vem de uma palavra, remete a uma palavra que, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos contrários, você alcança paz por colocar seus pensamentos no Senhor e na sua promessa, na sua palavra. Isso é paz. Então Paulo está falando: o Deus de paz esmagará Satanás, porque Satanás é quem rouba a nossa paz. Satanás trabalha para tirar a nossa paz continuamente, trazendo doenças, trazendo calamidade, trazendo pandemia, trazendo problema financeiro, trazendo problema com filho, com esposa, com família. Toda hora tem problema. Por quê? O que que o inimigo quer? Ele sabe que ele não pode vencer-nos, mas ele pode tirar a nossa paz. Ele pode tirar a tua paz, e é isso que ele faz. É isso que ele tenta fazer. Por isso Paulo diz: o Deus de paz esmaga, o Deus de paz bloqueia, o Deus de paz anula as ações do inimigo que vem tentar roubar a sua paz. O Deus de paz age antes para que o inimigo não possa aparecer, para que o inimigo não possa sobrepujar a você, sua família, suas finanças, sua saúde. Há um Deus que retém o inimigo. Há um Deus que esmaga o inimigo. Há um Deus que detém o inimigo, que não deixa o inimigo solto para roubar, destruir a nossa paz, a sua paz, a minha paz. Amém? Dá para dizer amém? Graças a Deus. Interessante, eu quero ir com você no Salmo 37, versículo 22. Salmo 37, antes, por favor, antes, vai comigo para Lucas, capítulo 11, 21 e 22. Lucas 11, 21 e 22. Lucas 11, 21 e 22. Falando sobre batalha espiritual, ele diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que ele confiava e divide os despojos. Aqui nós temos mais ou menos a mesma figura, o valente e o mais valente, né? O mais valente é o Senhor Jesus, é o poder do Espírito Santo, são seus anjos que operam em nós. E o valente são as forças das trevas que amarram circunstâncias, problemas, conceitos, mentalidades, doenças. Esse é o valente. E a Bíblia diz que ele amarra e segura a chave, até que venha o mais valente do que ele. Até que desce a presença de Deus, até que o poder de Deus seja liberado na sua vida. Quando o poder de Deus desce, o mais valente aparece. O mais valente aparecendo, pronto, ele amarra, ele tranca o valente. Ele tranca o valente. Sabe o que ele faz? Divide os seus despojos. Reparte aquilo que estava amarrado, seguro, preso. Ele libera para seu povo, para sua igreja, para sua família, para sua vida, para sua casa. Amém? Bom, não é? Graças a Deus. Mais ou menos o que nós estamos lendo aqui em Lucas, é o que eu vou ler agora em Salmo 37, versículo 22. Salmo 37, 22. Aí ele diz assim, ação do valente, do mais valente. Não é? Paz, quando nós estamos na bênção, e guerra, tribulações, quando nós estamos nas batalhas. Ele diz assim, ó, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, mas serão exterminados a quem ele amaldiçoou. Então aqui você vê duas pessoas, o abençoado e aquele que de alguma maneira foi amaldiçoado. Abençoado quer dizer protegido, autorizado a prosperar. Amaldiçoado quer dizer restrito, fechado, amarrado. Isso quer dizer amaldiçoado. Então, esse texto mostra exatamente dois tipos de pessoas. O abençoado, aquele a quem o Senhor abençoa. Quem é o que o Senhor abençoa? É aquele que Deus dá a visão espiritual para amarrar o valente, para entender que a sua vida, a minha vida, a nossa vida é uma vida de paz, para entender que nós temos uma herança, uma promessa de paz, de andar com Deus, de ter o Senhor em todas as áreas das nossas vidas, de ter o Senhor agindo em todas as circunstâncias. Essa é a pessoa que ele abençoa, essa é a pessoa que ele autoriza a prosperar, autoriza a seguir. Abençoado, autorizado. Amaldiçoado, cercado, confinado, né? De alguma maneira restrito. E é essa promessa que o Senhor nos dá. Viver essa vida neste mundo debaixo da bênção, debaixo da graça, debaixo da autorização, da prosperidade do Senhor. Lembra de Deuteronômio capítulo 30, versículos também 15. Abre lá para mim Deuteronômio 30. Vê que hoje eu proponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. 16. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno e amares o Senhor teu Deus, para que antes dos teus caminhos guardes seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Quero ouvir um amém forte. Vamos dar uma salva de palmas, quem está na igreja? Isso, graças a Deus, que promessa. Que promessa maravilhosa. Mais um versículo, 17. Porém, se o teu coração se desviar e forem seduzidos, triste, né? Triste. Se deres ouvidos a outros deuses e os servires, aí você já sabe, vem tristeza, dores, vem correções, disciplinas, problemas sobre nossas vidas, sobre as vidas dessas pessoas. O Deus da paz, o que Deus tem para nós? Um projeto de paz. O que Deus tem para você? Um plano de paz, uma vida de paz. Não uma vida de tribulação, não uma vida de angústia. Uma vida de paz, é isso que Deus tem. Esse é o plano, o propósito, aquele a quem o Senhor abençoa. Não é? Aquele que busca o mais valente, aquele que traz o mais valente para a sua vida, para a sua mente, para seu coração, para suas finanças, para sua empresa, para sua família, para sua casa. Aquele que traz a presença do mais valente amarra o valente e destrói e despedaça todas essas cadeias, todas essas correntes e libera a bênção e a palavra desse Deus maravilhoso e libera essa promessa maravilhosa de prosperidade em nossas vidas. Dá para dizer amém? Graças a Deus. Vá comigo ainda para o Salmo 34, versículo 5. Ele diz assim, ó, contemplai-o. Como? Quando eu estiver buscando o mais valente, eu contemplo, contemplai-o e sereis iluminados. Que é isso? luz, direção, ideias, providência. Quando você olha para Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando você olha para o Senhor, as providências começam a surgir, luz começa a aparecer, Deus começa a reorganizar, reestruturar o universo físico. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Jamais sofrerá vexame. Porque você está olhando para Ele, e ao olhar a Ele, virá luz. Ao olhar a Ele, virá direção. Ao olhar a Ele, virá iluminação. Ideias, planos, projetos, que o Espírito Santo de Deus trará. Olha o próximo versículo, 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Você está aflito? Clama, não desanima. Você está aflito? Bota o joelho no chão. Clamou este aflito e o Senhor o escutou e o livrou de todas as suas tribulações. Não de algumas delas, a promessa é de todas elas. Quando nós estamos aflitos, os olhos do Senhor estão em nós. Quando nós estamos angustiados, atribulados, né, perplexos por problemas, por circunstâncias que te deixam completamente atordoado. Como eu preguei lá atrás, né, o rugido do trovão que explode na nossa cabeça. De onde veio isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus? Pois é, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Não algumas delas, mas todas suas tribulações. Amém? Mais um versículo, mais um. Ele diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor está perto, não está longe. Está perto. Às vezes a gente pensa que a presença de Deus, que o anjo do Senhor, né, tá, a gente fala, tal, crê na palavra, mas quando você vê, não é, a aflição, é que você sabe que o anjo está perto. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, e protege, e abençoa, e guarda. O anjo do Senhor está perto. Perto da sua família, perto da sua vida, perto do seu carro, perto da sua saúde. Está perto dos seus filhos. O anjo do Senhor não está longe, não. Acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Graças a Deus. E os livra. Essa é a palavra. E os livra. Não os deixa à mercê do sofrimento, mas os livra. Mas os fortalece. Mas os abençoa. Amém? Graças a Deus. Mais um versículo no Salmo 34. Agora eu quero ir para o 17 a 19. 17 a 19. Mesmo Salmo. Que diz assim, ó. Clama o justo e o Senhor os escuta. E os livra de todas as suas tribulações. Não algumas delas. Todas suas tribulações. Perto está o Senhor de quem? Do que tem o coração quebrantado, e salva aqueles de espírito oprimido. Uau! Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas o livra. Que promessa fantástica essa! Que promessa maravilhosa! Clamou, né, este, volta para mim o versículo, por favor, 17. Clama o justo. E o Senhor os escuta e os livra das suas tribulações. Agora abra a boca, justo, e fala. Abra a boca, justo, e clama. Profetiza, declara. Anuncia a palavra do Senhor. Anuncia a promessa de Deus. Clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. O justo não pode ficar fechado, calado, amargurado. Não é? Introspectivo, ele tem que clamar, por isso o poder da casa de Deus, por isso o poder da igreja, por isso o poder da oração, por isso o poder da palavra, por isso o poder dos louvores, que nos abre, que nos levam a novos lugares em Cristo. Clamou, não é? Clama o justo e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Próximo versículo, 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Ele não está longe. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem os livra. Olha ele perto aí. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não é? Quebrantamento traz aproximação. Quebrantamento traz a presença do nosso Deus. E salva aqueles que estão oprimidos de espírito, oprimidos. E por fim, o 19, mais uma vez, o justo tem aflições, mas o nosso Deus tem livramento para cada uma delas. Nenhuma das aflições ficará sem um livramento do Senhor. Nenhum dos sofrimentos ficará sem o poder da presença, da graça. O Senhor Deus vai aparecer. No meio dessa tempestade, no meio dessa noite escura, no meio dessas circunstâncias, o Senhor Deus irá aparecer. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de livramento. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que estende suas mãos, abre seus braços para nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer, nos guardar, cada um de nossas vidas. Que promessa linda, não é, gente? O Deus de paz, vamos voltar lá no início. Por que que ele é um Deus de paz? Porque não tem tribulação? Não, porque ele, quando nós temos tribulações, quando nós temos essas circunstâncias, ele tem essas promessas em nossas vidas. Amém? Dá para dizer mais forte? Amém? Graças a Deus, Deus é fiel. Mesmo quando estamos debaixo da noite escura, mesmo quando estamos debaixo das tribulações, dos sofrimentos, mas ele é um Deus de milagres, de maravilhas. Ele é um Deus que traz o anjo para perto de nós. Perto está o Senhor. Que bênção. E ele estando perto, aparece sua palavra, sua presença, sua graça, seu amor, sua providência. O justo tem muitas tribulações, mas de todas elas o Senhor o livra. Amém? Vamos orar agora? Vamos fechar essa palavra para essa semana, mais uma semana, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de proteção, que seja uma semana de livramento, que o nosso Deus cuide dessa pandemia que tem assolado aí, né, achata essas curvas, que o nosso Deus livra seu povo, que o nosso Deus traga os remédios, traga a ciência que nós precisamos, que o nosso Deus ajude os governos no nome de Jesus. Põe a mão no coração e ore comigo. Se você puder, fique em pé, se não puder, fique ajoelhado e ore comigo. Diga comigo, em nome de Jesus, diga: Pai, hoje, mais uma vez, eu quero, Senhor, me esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu quero, Pai, me refugiar na Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor. Meu Deus, há um lugar, Pai, onde toda tribulação se acaba, todas as tempestades se acalmam, Pai. Há um lugar, Senhor, onde o mais valente amarra o valente. Esse lugar é a Tua presença, esse lugar é a Tua providência, o teu poder, há um momento onde a tua glória se manifesta, Senhor. Nós reivindicamos esse momento, debaixo da tua maravilhosa palavra, para cada mãe, pai, jovem, criança, para cada família, cada lar que está conosco nesse instante, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Deus de paz, ele não é um Deus de batalhas e guerras, ele é um Deus de paz. O inimigo muitas vezes traz batalhas. O inimigo muitas vezes traz guerras. Mas o nosso Deus traz sua paz.